depende de quién puso el premio. Claro. Pero bueno, mi pro. Sí, pregunta.
Muito bem, senhores deputados, estamos então em condições de reiniciar a nossa reunião após o intervalo de 15 minutos e temos hoje aqui em audiência os nossos convidados, a União dos Agricultores do Distrito de Leiria, uma comitiva composta por o senhor António da Conceição Ferraria, por o senhor José Alberto e por o senhor Custódio Sousa Santos. Em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura, bem-vindos à Comissão, bem-vindos à Assembleia da República, é um gosto tê-los aqui. Nos termos regimentais, vamos então proceder aqui à vossa audiência, tendo 10 minutos para exporem a vossa opinião, exporem os vossos assuntos e depois passamos então aos senhores deputados, podem colocar questões e depois têm novamente mais 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Por isso, fazem favor, têm a palavra e mais uma vez bem-vindos. Muito obrigado.
Sim, senhor. Ora bem, nós elaborámos aqui um pequeno documento, porque às vezes não é preciso escrever um texto muito grande para falar as coisas. Às vezes a gente escreve e diz pouco. Pronto, e trouxemos aqui para alguns senhores deputados, não sei quais são os grupos parlamentares que estão aqui. Ok.
Nós já tiramos cópia.
Ok, sim, senhor. Ora, pronto, qual é os nossos problemas agora mais complicados? Já são há uns dias e não é só da nossa região. É o problema, para já, dos javalis e de outros animais selvagens. Porque as pessoas semeiam o milho, semeiam as batatas, semeiam as coisas e os javalis acabam por escavacar aquilo tudo. E as pessoas ficam com prejuízo e depois ficam sem condições de continuar a produzir. Voltar a produzir. Pronto, depois, há aqui uma questão que a gente, enfim, não estamos completamente de acordo, que seja, por exemplo, as associações de caçadores pagar os prejuízos. Por exemplo, as associações de caçadores, algumas já têm muito poucos associados. E dizem-nos para nós que eles pagam bastante caro pelas licenças, por essas coisas todas. De maneira que, do nosso ponto de vista, devia ser o Ministério da Agricultura a pagar estes prejuízos feitos por estes animais selvagens. É o nosso ponto de vista. Depois temos outro tipo de mais problemas. Temos o problema da comercialização dos animais suínos, bovinos, caprinos, que necessitam do serviço do Ministério, que implica um médico veterinário, que tem custos, os médicos veterinários, para autorizarem, para passarem uma guia aos agricultores, têm custos. Os agricultores têm que pagar e, do nosso ponto de vista, os veterinários municipais deviam fazer um bocado deste trabalho e, do outro ponto de vista, também as próprias zonas agrárias também deviam colaborar com isto, porque os médicos veterinários não trabalham assim tão barato quanto isso. Pois é o problema dos próprios mercados, os mercados estão fechados e é difícil a comercialização dos animais. É difícil porque, por várias coisas, porque há importações, porque há toda esta burocracia para as pessoas poderem, enfim, encaminhar os animais para os mercados, porque muitos deles estão fechados. E isto assim não dá bom resultado. Bom, a fruticultura, a vinicultura e a aplicação dos produtos biológicos, os biológicos são mais caros e as pessoas têm que os aplicar mais vezes com os produtos tradicionais. E como tal, é complicado porque as pessoas depois ficam caro o custo de produção e quando vão vender os produtos, os preços não são assim nada famosos. Depois temos aqui outro problema, a gente pôs aqui algumas coisas, que é as perdas que aconteceram com a tempestade que destruiu lá as estufas e destruiu as florestas. As pessoas inscreveram-se, sobretudo as pessoas que têm lá as estufas, ainda não receberam os apoios a que tinham direito e depois para receber os apoios tem de ter as estruturas reconstruídas. E para as ter reconstruídas custa dinheiro. E depois quando vão receber é quando já têm isto e isto, sobretudo para as pessoas que têm mais dificuldades financeiras. E sobretudo para os jovens agricultores as dificuldades aumentam. Portanto, estes são os problemas que a gente queria aqui vir tratar com os senhores deputados e porventura outros que nos queiram colocar, e agora aqui os meus colegas também porventura quererão colocar algumas questões, e pronto, eu já pus no concreto, e eu tenho aqui mais uma coisa que pode ser que vocês achem interessante. Senhores deputados.
É assim, temos uma zona de minifúndio. Parte dos proprietários florestais não têm condições para as limpar, porque são pessoas idosas, e ao pagarem lá se vai a parcela, ou têm que vender ou desbarato, ou então ficar com a multa em cima. Essa é uma das gravidades. Outra é como disse o Faria, é a colónia de javalis que se está a largar. Ora, com os incêndios, eles alargaram-se e foram para as zonas cultivadas, e o prejuízo é demasiado. E ninguém paga. Ninguém paga aquilo. Perde-se tudo. Vai uma javali com uma ninhada, quando ela tem a ninhada, isso então, para arranjar comer para os filhos, vai a serra toda. Eu peço da combinada, mas fazem tudo. E depois os caçadores, se não pertencerem a uma associativa, e se não sei quem, não sei quantos, não é fácil. Eu sou caçador, era, mas tenho tudo em dia, e eu não posso abater os javalis que vão para as minhas parcelas. Eu não os posso abater, nem tenho condições para os abater. Eu abati hoje, mas... E é uma praga constante. Elas fazem duas ninhadas por ano, no mínimo. Parte deles já não são javalis, que já são cruzados de porco. Dão ninhadas muito maiores. Há ninhadas enormes. E depois, ainda é assim... acabaram com aonde se propaga o javali, acaba a caça. Eles comem nos ninhos das perdidas, comem nos faisões, comem as musas dos coelhos, aquilo é só deles. Limpam tudo. E depois temos outra praga, que as pessoas têm que ter juízo. Largam falcões, que não tem nada a ver com a nossa... conosco, para caçar os pombos nas vilas e nas cidades, etc. Eles vão aos domésticos. Eu tenho um caso desses. Eu tenho animais à solta, galinhas, etc., pombos. Aquilo está sempre tudo a diminuir e está sempre a desaparecer. Os falcões pegam naquilo, levam aquilo tudo e entram dentro dos galinheiros e tudo... matam aquilo tudo. Há um tempo atrás era a raposa, agora a raposa parece que diminuíram um pouco, porque também não tem coelhos, não tem comida, e também não tem assim tanto acesso aos galinheiros, e elas diminuíram. Agora, quanto a resto, é assim. E depois há outra situação, no caso da produção agrícola. Nós produzimos e depois vender. Os mercados está tudo condicionado a meia dúzia. Os supermercados é que mandam. Mesmo os grandes produtores que fornecem os supermercados entregam no produto à confiança. Se vendeu, recebe. Não vende, não recebe, é devolvido. E depois andam ali a trabalhar e a pagar o pessoal, a pagar tudo e às vezes perde tudo. Às vezes não é nada vendido, é tudo devolvido ao produtor. Isto não pode ser. Eles não ganham uma coisa, ganham na outra. Então, aquilo não pode ser devolvido ao produtor. Eles haviam de pagar o contrato que fizeram. Aquilo, há uma devolução, já não pagam nada, não perdem nada. Para Deus, nunca perdem nada. E isto é um ciclo vicioso. Abram-se umas em cima dos outros. O caso de Óbidos, que são de Óbidos, a frente ao Pingo Doce, abriu o continente, ali mesmo há, em cima do outro. Para o lado é melhor. Para quem vai servir, agora por outro não, nem para eles nem para ninguém. E depois pronto, eles não querem saber muito da nossa produção. Há ali uns quantos que os fornecem e depois por vezes nem está ali a qualidade. Eles fazem ver que sim, mas não, até nem temos produtos de qualidade. E é falso quando se diz que são produtos biológicos, etc, etc, etc. Onde é que estão os produtos biológicos? Pouca coisa. E era por aí que devíamos de ir, e era aí que devíamos de apoiar e devíamos de valorizar os produtos biológicos, de facto. Os produtos biológicos, para além de ficarem mais caros, também se produz menos. Também não é grande produção. A produção é mínima. Mas também não era preciso um exagero de grandes produções, porque vai para um lixo, estraga-se mais com o que se consome. Nestas grandes produções, é muito mais o que se perde com o que é consumido. E depois são aprovados com projetos, com dinheiro de nós todos. Aqueles grandes projetos para aquelas grandes produções, que depois a maior parte vai para o lixo, nem sequer é consumido. Obrigado pela atenção.
Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, é a primeira vez. Deus queira que não seja preciso aqui vir novamente pelo mesmo problema, porque isso, as coisas tornam-se cada vez mais impossíveis. Em relação à caça dos javalis, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Agricultura uma das coisas.
Porque é quando... Sra. Ministra.
Sra. Ministra, pronto. Seja ou Sra. Ministra. Porque quando criou uma comissão, quando criou uma direção de agricultores, porque é que não é esclarecido que a direção dos caçadores não pode fazer batidas aos javalis, uma vez são eles que exercem todo o poder dentro das freguesias? Hoje não podem. Porquê? Se eles têm o direito autónomo, porque são a associação, são eles que estão a elaborar todas as caçadas, batidas às raposas e não só, porque é que não podem abater os javalis, não podem exercer? Outro dos casos é assim, os javalis, segundo dizem que antes que não havia ali javalis, isso é uma pura mentira, porque sempre os houve em todo lado. Acho que eles que atravessaram da parte do Tejo, que atravessaram o Tejo para a zona norte, a nada, e daí, a partir daí é que começou a haver muito javali. Isso é uma pura mentira, porque eu já cá ando há muito ano e se calhar muito mais que uma grande parte deles, não sei, talvez aqui o Ferraria, se calhar todos são mais novos que eu. E sempre houve javalis em todo lado, que eu tenho conhecimento disso. E já fui caçador 40 anos, já me deixei disso, deixei talvez ser um bocadinho, vamos lá o termo, um bocadinho parvo, porque andar a gastar dinheiro, a pagar licenças e a cuidar e estimar meia dúzia de cães de caça, se quisesse matar alguma coisica de caça pouca, é um bocado caro. Eu gostava que o Sr. Ministro, neste caso a Sra. Ministra da Agricultura, dissesse assim: porque é que esse problema, quando vem para a rua, porque é que não vem tudo esclarecido? Hoje, atualmente, a minha zona associativa não podem fazer uma batida aos javalis. E eles são lá um bocadinho em excesso. Não vamos dizer que é exagerado, porque eles não andam lá a comer as pessoas, nem andam a matar tudo. Mas andam a estragar muita cultivação. Aliás, além de escavacarem a parte do coisa, muita gente não imagina, porque talvez nenhum de vocês aqui imagine o que é viver numa serra, da Serra da Aire Candeeiros, que dois javalis, por exemplo, numa noite, porque eles não atuam de dia, numa noite, são capazes de devorar toneladas de pedra. Onde eles sonharem caracóis, lesmas e outros insetos numa parede, eles voltam tudo, porque isto são provas concretas. Há muita gente que pensa, ah, isso é mentira. Os senhores querem se acreditarem que vão lá verem. Eles devoram uma parede de pedra, temos lá paredes, tudo a pedra, coisas antigas, que é o natural lá. Eles devoram uma parede em poucos minutos, porque eles não se mostram. Passa um carro, tem que ser muitos para eles se mostrarem e para algum ser morto por um carro. Eles refugiam-se logo na floresta, mas devoram tudo. Essa parte, eu gostava muito que alguém me explicasse como é que isso devia ser resolvido. Eu não os mato porque não sou capaz. Porque se eu fosse capaz, eu digo, não tenho medo nenhum de dizer, nem vergonha nenhuma de dizer. Eu, se fosse capaz, matava-os. Nem precisava de licença, nem precisava de nada. Era eu vê-los. Eu, graças a Deus, tenho uma coisa. Nasci português, não tenho grande orgulho em ser português. Como muitos dizem que têm orgulho em ser português, eu não tenho muito orgulho em ser português. Sou português, nasci português. Mas da maneira que nós temos a vida dificultada, não tenho muito orgulho em ser português. Eu, se pudesse, matava-os. É uma verdade. Mas, como não posso, mas também tenho com o quê? Mas não as posso utilizar. Estão lá guardadas, fechadas, não as posso utilizar. Portanto, por isso não posso. E também, como não posso, também não vou abusar agora. Outra das coisas que aqui temos aqui um bocadinho em desacordo com o Ministério da Agricultura, esta parte da floricultura, vinicultura, toda a parte. Epá, vamos lá ver uma coisa. Onde é que está a agricultura do nosso país? Será alguém aqui dentro que me saiba explicar onde é que está a agricultura do nosso país? Nós tínhamos agricultura há meia dúzia de anos, quando tínhamos um Alentejo que dava palha, dava cereais, dava tudo para todo o Portugal. Hoje não temos. Hoje quem quiser palha para os seus animais, vem de Espanha, porque é relativamente metade do preço. Não temos arroz, porque os produtores queixam-se que têm lá, são infestados por pragas, e outras coisas não produzem. E depois têm mais qualidades porque o tempo também não ajuda. Não temos trigo, nem cevada, nem aveia porque eles não semeiam.
Mas o tempo tem que terminar.
Só um momentinho. Não temos outros produtos porque foi tudo invadido pelos estrangeiros, compraram grandes quintas e só eles é que são os donos e senhores do Alentejo. E o resto do pessoal são todos os pequeninos que não podem criar absolutamente nada. Praticamente, até nem para comer, que eu perguntei um destes dias, aqui há uns meses, ao Sr. Ministro da Agricultura, que era o Sr. Ministro da Agricultura, na Expo Salão, como é que ele conseguia pôr os pequenos agricultores a viver, se os dificultava em tudo quanto eles produziam. Até tinham que ter uma marca certificada para poderem criar para eles. O Sr. Ministro da Agricultura fez um favor. Levantou-se da mesa, tinha de ir para um casamento e não sei o quê, e abalou e deixou-nos lá. Teve lá 5 minutos, deixou a reunião completamente como estava. É verdade. E então, eu gostava de saber dessas coisas. Alguém nos pode explicar esse caso?
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigado. Ficou explanado as questões por os representantes da União dos Agricultores do Distrito de Leiria. E dava então agora a palavra aos grupos parlamentares que têm 5 minutos para colocar questões e fazer a sua intervenção. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, cumprimentar o Sr. Ferraria e os colegas da União de Agricultores de Leiria. Nós conhecemos há muitos anos as preocupações, o trabalho que o Sr. Ferraria e a sua associação têm vindo a desenvolver no distrito, o empenho e o gosto que sempre colocam com os problemas da agricultura. Relativamente às preocupações que nos deixaram aqui, nós tomámos devida nota delas, faremos e indagaremos junto das autoridades o ponto de situação relativamente ao conjunto das matérias que estão aqui vertidas e que são as vossas dúvidas e as vossas preocupações. E depois, eventualmente, se for caso disso, transmitiremos aquilo que são as respostas das autoridades e dos organismos do Estado sobre isso. E, portanto, depois de ter ouvido com atenção aquilo que são as vossas preocupações, eu queria aqui fazer duas perguntas, ou uma pergunta. relativamente às questões do distrito de Leiria. Nós temos, do ponto de vista da agricultura, um distrito muito assimétrico. Temos uma zona sul com a agroindústria muito desenvolvida e, portanto, com uma vertente exportadora muito grande. Temos também depois a parte florestal, que tem um minifúndio muito acentuado. E a minha primeira pergunta para a Associação era a seguinte: o Governo cria um instrumento, que é a Florestgal, para proporcionar que o domínio do minifúndio seja o menos prevalecente possível, para que a economia florestal possa ganhar escala e, portanto, dar algum rendimento também aos produtores florestais e aos agricultores. Eu queria que perguntar se acham que esta ideia é boa, se acham que esta iniciativa de fazer ganhar escala no domínio de florestal é importante para dar rendimento aos agricultores e aos produtores florestais. E, portanto, porque o objetivo é esse. E também gostava de ouvir a vossa opinião, se concordam com estas medidas que o Governo tomou no sentido de fazer ganhar escala aos produtores florestais. Depois, a nível do minifúndio, digamos que a parcela mais significativa que nós temos é, antes disso, falou ali de óbitos. Gostava também de saber a sua opinião sobre as potencialidades que a barragem de Óbidos veio trazer a nível do regadio daquela zona, porque os deputados do Partido Socialista tiveram a oportunidade de visitar há pouco tempo a barragem de Óbidos e, de facto, aquilo que foi o incremento de produção de cultura agrícola com o regadio, com o novo modelo de regadio, foi uma coisa muito vantajosa para os agricultores. E, portanto, desse ponto de vista, eu penso que nós tivemos ali um ganho e gostaria de saber a vossa opinião sobre isso, se foi bom, se não foi, se é preciso fazer mais. É nesse sentido a minha pergunta. E depois, por fim, a nível do minifúndio, aquilo que nós temos, digamos assim, com mais potencial é o regadio do Val do Lixo. Ora bem, o regadio do Val do Lixo funciona bem, mas só está aproveitado em 15%, eventualmente 15%, 20%. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ferraria e à Associação dos Agricultores de Leiria, o que é que o Estado podia fazer para que, em vez de 20% de área agrícola aproveitável no regadio do Val do Lixo, podíamos fazer para ter, por exemplo, 40% ou 60%, porque aquilo que não é aproveitado em área agrícola é pousio, portanto, é área sem atividade. Pronto, são estas duas questões que eu queria colocar e dizer sempre à Associação de Agricultores de Leiria, que é sempre com muito gosto que os recebemos aqui e que ouvimos as suas preocupações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua disciplina do tempo. E dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Gomes Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Serei também célere, com certeza. Queria cumprimentar também, naturalmente, o Sr. António Ferreira, o Sr. José Alberto e o Sr. Custódio Santos, agradecer a vossa presença aqui na Comissão de Agricultura e manifestar, naturalmente, toda a nossa disponibilidade, a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do PSD, que, como sabeis, é um partido que tem estado sempre ao lado do mundo rural, aliás, a sua própria implantação assim o reflete. E, naturalmente, que os problemas que vocês aqui manifestaram, trouxeram a esta Comissão, são para nós muito importantes. Reconhecemos, temos conhecimentos de alguns. Eu próprio sou oriundo do Distrito de Leiria e de uma zona caracterizada também pelo minifúndio, portanto, pela pequena propriedade, pela pequena exploração agrícola. E reconhecemos as grandes dificuldades que os agricultores que praticam, digamos assim, este tipo de agricultura têm, até naquilo que diz respeito à concorrência com agricultores ou com modos de fazer agricultura de outra dimensão e, como disse aqui muito bem o Sr. Ferraria, penso eu, ou o Sr. perdão, ao Sr. José Alberto, isto é, hoje não está a funcionar muito bem, a gripe está a entrar. com outros apoios, não é? Explorações essas com outros apoios governamentais, com outros apoios comunitários, permitindo assim fazer uma concorrência ao nível dos preços que vocês com certeza não conseguem acompanhar. Conseguem também entrar noutros espaços de venda, nomeadamente as grandes superfícies, com outra capacidade de negociação que vocês não conseguem. E, naturalmente, também conduzir, digamos assim, a produções de uma determinada dimensão que pode, digamos assim, pôr em causa a vossa própria sobrevivência também. Portanto, estes problemas que aqui elencaram terão, naturalmente, toda a nossa atenção. A questão da caça dos animais selvagens, nomeadamente o javali, é, de facto, um problema grave para a agricultura, porque é uma espécie que se reproduz a uma velocidade incrível. Portanto, um casal de javalis pode originar dezenas, não é, de animais no mesmo ano, ou durante um ano, e isso é complicado para quem, portanto, não tem condições para se proteger daquilo que eles fazem e que é natural também, que é procurar comida, só neste caso a sua procura de comida, a procura da sua alimentação, não é, resulta num prejuízo brutal para vós e para as vossas empresas, para as vossas explorações. Outra questão que me parece também, e eu julgo que este problema dos javalis, se o governo quiser, se naturalmente a senhora Ministra da Agricultura o entender por bem, penso que é um problema, eu não direi de fácil resolução, o que é de fácil resolução, mas um problema resolúvel, ou portanto, ou pelo menos consegue-se, ou poderá conseguir-se muito rapidamente minimizar esses problemas. Da mesma forma que não se entende de facto porque é que um veterinário municipal não pode passar guias para vocês poderem levar as vossas mercadorias e tem que pagar, ou neste caso a carne, não é, que produzem, e tem que pagar a um veterinário privado, não é? E nós sabemos de facto quanto é que isso representa em termos económicos. Obviamente também entendemos muito bem e percebemos que é extraordinariamente difícil a um pequeno agricultor adiantar dele na recuperação, na reconstrução de um património que foi destruído, não é, por uma intempérie, e receber o dinheiro depois, meses, se não anos, depois desse investimento, com todos os custos que se representam, porque nem todos têm capacidade financeira para o fazer, recorrendo à banca e com os custos inerentes, não é? Com os custos que nós sabemos existirem quando se tem que, quando vocês têm, ou qualquer atividade tem que socorrer da banca. Portanto, eu concluía dizendo que tenho-nos ao vosso dispor. Façam-nos chegar as vossas preocupações, com certeza que lhe daremos o andamento que entendermos mais importante. E eu aqui deixava apenas e somente uma pergunta, e é a pergunta que se faz, de facto se põe, uma pergunta geral, é como é que o Estado português, como é que o governo português pode contribuir, pode resolver com a rapidez que se entender necessária e importante estes problemas que vocês aqui muito resumidamente elencaram. E que traduz, portanto, as vossas preocupações e os vossos problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos representantes da Associação de Agricultores que vieram até hoje aqui trazer-nos um conjunto de problemas que são preocupantes, sobre os quais o Bloco tem acompanhado nos últimos anos. E quero manifestar preocupação sobre três fatores que estão um bocadinho na base daquilo que são as dificuldades que muitos dos nossos agricultores enfrentam hoje. os pequenos agricultores, as agriculturas de minifúndio, vivem uma dificuldade acrescida, por um lado porque as ajudas da política agrícola comum são desajustadas da realidade nacional e, portanto, são os produtores que menos apoios públicos recebem, são os produtores de pequena dimensão. Por outro lado, a organização atual de mercado não deixa qualquer espaço de manobra para a valorização dos produtos desta pequena agricultura e não só da pequena agricultura. Por isso, há um desajustamento da política agrícola comum que tem margem, alguma margem de manobra através da decisão, de decisões nacionais, da adaptação dessa política agrícola comum à política nacional e ao território nacional. Essa margem de manobra tem sido pouco utilizada, mas é bom que neste preciso momento esse debate chegue à Assembleia da República pela voz das pessoas que vivem essas dificuldades, para que o próximo quadro comunitário seja desenhado pensando na realidade que o país tem e não numa realidade estratosférica que existe no centro e norte da Europa, mas que está bastante longe daquilo que é a realidade no Mediterrâneo e em particular em Portugal. Há um problema de mercado que resulta de uma enorme diferença na relação de forças entre os produtores e as grandes cadeias de distribuição. Tem sido prática habitual, discurso habitual, a ideia de que este problema resulta de uma falta de organização dos produtores. E para o Bloco de Esquerda, este motivo não é a verdadeira justificação deste problema. Reconhecendo debilidades da nossa organização no tecido produtivo, nós sabemos que a dimensão destas cadeias de distribuição, que representam empresas multinacionais, que estão muito para além daquilo que é o mercado nacional, não se resolve com a maior dimensão dos nossos produtores. Nós podemos, em cada setor, juntar todos os nossos produtores numa única organização de produtores e a sua capacidade de venda de produto será fraca. Não há capacidade de negociação com o volume de produção que temos em Portugal quando estas cadeias lidam com zonas do território mundial que incluem os maiores produtores mundiais de vários destes produtos. E isto tem tido uma outra componente que é bastante grave, que é a destruição dos mercados locais. Porque os mercados locais hoje valem menos de um quarto da distribuição de produtos alimentares em Portugal e, portanto, era aí que se encontrava a margem de manobra das pequenas e da maioria das empresas em Portugal e das organizações de produtores em Portugal e dos pequenos produtores, encontravam margem de manobra nos mercados locais, quer aqueles que vendiam diretamente o seu produto no mercado local, quer aqueles que se dirigiam ao Marl e a outras plataformas de abastecimento desses mercados e que de via indireta faziam essas vendas, tinham sempre maior margem de negociação. E aquilo que a história nos tem vindo a demonstrar é que quanto mais pequeno é o mercado local, menos é a capacidade de negociação e, portanto, é necessário haver um conjunto de políticas em Portugal que promovam seriamente os mercados locais, quer do ponto de vista do consumo, quer do ponto de vista da incorporação dos agricultores nos processos de venda. E, portanto, estamos atentos a essa realidade e, a seu tempo, traremos propostas concretas sobre este assunto, mas não quero deixar de referir uma outra coisa. É que, ao mesmo tempo que este monopólio se instala na distribuição de bens alimentares, há muitos produtos alimentares que são de produção direta dos agricultores que têm vindo a sofrer uma desvalorização progressiva no mercado, isto é, vender um quilo de couves é cada vez mais barato e, ao mesmo tempo que vender um quilo de couves é cada vez mais barato, comprar um quilo de adubo é cada vez mais caro. E, portanto, a agricultura em Portugal, e isto funciona para os pequenos e para os grandes agricultores, está a ser comprimida, por um lado, por uma oligarquia que toma conta do mercado de distribuição e que extorque os agricultores do valor que é gerado no momento da sua produção e, por outro lado, de uma oligarquia também na distribuição de fatores de produção, e os agricultores estão a ser comprimidos entre os Bayers e as cinzentas e entre os Pingo Doces e os continentes. O que sobra deste aperto é muito pouco, é só dificuldades para os agricultores.
independentemente da sua dimensão, e isto merece o maior cuidado da nossa parte. Esta Comissão aprovou recentemente aqui a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a valorização destes produtos. Não se deve focar só na valorização do produto, mas também no acompanhamento desta desigualdade, e por isso é muito importante os vossos testemunhos cheguem aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar antes de mais os membros da União de Agricultores do Distrito de Leiria, na pessoa do Sr. António Ferraria, e agradecer os esclarecimentos que aqui nos traz e as preocupações, que aliás são preocupações partilhadas pelo PCP, porque o PCP conhece perfeitamente a situação vivida por estes agricultores e, aliás, tem intervindo na resolução precisamente dos problemas. Naturalmente que os senhores devem estar a ficar muito preocupados, porque da conversa que aqui têm estado a ouvir da parte dos grupos parlamentares, resposta aos vossos problemas, praticamente nada. Importa que a gente responda desde logo a questões que aqui vieram. Se houve quem questionasse, se o Governo quiser, houve quem dissesse como vai o Governo responder. Ora, precisamente no dia 16 de setembro de 2019 foi publicada em Diário da República a resolução 186 de 2019, em que teve origem do trabalho do PCP, em que preconiza precisamente as soluções, que resolve as soluções para os problemas com que se deparam os agricultores e os pequenos agricultores, em concreto pelo país fora, mas em concreto até no Distrito de Leiria. Esta resolução recomenda ao Governo que apresente e publique um estudo. Aliás, o Sr. Ministro também publicou um despacho no sentido que o ICNF, num prazo de 6 meses, que terminaria a 30 de setembro, apresentasse também o dito estudo. Portanto, o estudo não é conhecido, não há resultados, portanto, que é importante, esta resolução assim o indica, conhecer a distribuição em termos dos efetivos populacionais, conhecer a sua distribuição também em termos da sua densidade e aquilo que tem a ver com a relação com os prejuízos causados. Conhecendo esta situação, é importante dar cumprimento àquilo que a resolução diz. Como ressarcir e como pagar aos proprietários, aos produtores e aos agricultores aquilo que é os prejuízos que provém de uma fonte identificada, neste caso a população de javalis, e que naturalmente aquilo que se está aqui a criar é uma situação complicada, até algo eu chamaria de alguma muito delicada, que podendo colocar até situações de agricultores em algum conflito precisamente com caçadores. Ou seja, os agricultores, por um lado, estão a alimentar a população de javalis e depois os caçadores não têm condições para fazer face àquilo que é as suas condições, aquilo que a lei diz, que é ressarcir. Ora, o PCP não concorda com esta, e a resolução também não concorda. Aliás, a resolução define que sejam implementadas medidas e instrumentos financeiros capazes de promover efetivamente o ressarcimento aos agricultores, uma vez que reconhece que as associações de caçadores não têm condições para o fazer. Aliás, o PCP colocou uma questão ao senhor Ministro da Agricultura em agosto, como vê o PCP não foi de férias, em agosto deste ano, nesta questão que colocámos em agosto, questionávamos precisamente se o Governo tinha conhecimento da incapacidade de algumas entidades gestoras das zonas de caça para proceder ao ressarcimento de prejuízos causados pelas populações descontroladas de animais selvagens, em especial dos javalis. Resposta lacónica e taxativa: não. Ou seja, o Governo, vejam bem, todos nós temos conhecimento que há incapacidade por parte das entidades gestoras para fazer o ressarcimento, mas o Governo não tem, que é quem pode depois implementar as medidas para resolver esta situação. Depois, dizer-vos que mesmo agora acabei de dar entrada de mais um conjunto de perguntas ao Governo, precisamente no que diz respeito às participações
se receberam algumas participações, quantas participações receberam, indemnizações já foram resolvidas, e novamente questionar sobre o estudo, que é importante e necessário. Relativamente a esta matéria, quero questionar aos senhores, pronto, que nos digam se de facto é só a população de javalis ou há também outros animais que neste momento também podem estar a trazer prejuízos. Porque nós temos notícia que não é só animais, há corças e há outros animais que estão aqui a provocar também destruição. Depois, quero-vos perguntar também relativamente à questão da agricultura familiar, que é fundamental. É um instrumento para nós, no qual o PCP teve uma participação decisiva para que finalmente o Estatuto da Agricultura Familiar visse a luz do dia, e aquilo que nós vimos é que não há cumprimento por parte, não há vontade por parte do Governo, porque os instrumentos estão criados. Assim, houvesse vontade política para se colocar no terreno. Portanto, aquilo que queremos colocar é que é colocar, nomeadamente, quanto, termino já, Sr. Presidente, quanto a medidas que tenham tido benefício por parte do Estatuto da Agricultura Familiar, que obstáculos, que dificuldades têm, sentem os agricultores, nomeadamente os pequenos e médios agricultores, os pequenos agricultores familiares, em aderir a este Estatuto, e se que apoios é que estão a receber no âmbito do Estatuto da Agricultura Familiar. E muito rapidamente, mesmo para terminar, quanto à questão resultante da tempestade de Leslie. Nós sempre dissemos que estas questões, onde há perda de rendimento e do potencial produtivo, não se ajusta àquilo que são as medidas de investimento do PDR. Porque são medidas que é tal e qual como se fôssemos fazer um investimento para quem acabou de perder condições para se manter produtivo e ainda tem que ir recuperar o potencial produtivo. Portanto, nós não acompanhamos esta forma de ressarcir quem tudo perdeu numa situação, numa calamidade de que os agricultores, infelizmente, foram vítimas, como é o caso do Leslie e também dos incêndios. Bem, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que terminar. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os presentes, Srs. Deputados e também aqui os membros da União de Agricultores do Distrito de Leiria. Começar por agradecer a vossa presença e por terem partilhado connosco aquelas que são as vossas preocupações e que nós tomamos nota e vamos ver de que forma poderemos ajudar. De qualquer forma, para já, queria-lhes colocar algumas questões muito concretas, se me pudessem responder. Gostaria de saber que percentagem dos vossos associados produzem a modo biológico e que tipo de incentivos precisariam para que mais agricultores optassem por este modo de produção, para além daquilo que nos indicaram relativamente aos produtos biológicos serem mais caros, o que é que seria um verdadeiro incentivo para este tipo de produção. Depois, no que diz respeito à questão dos médicos veterinários municipais, portanto, aquilo que eu entendo é que pretendiam que as guias de transporte pudessem passar a ser assinadas pelos veterinários municipais para que não tivessem que contratar os serviços do médico veterinário privado, mas eu aproveitava para lhes perguntar se neste momento o médico veterinário municipal vos dá algum tipo de apoio ou se é apenas como que uma entidade fiscalizadora, para percebermos também o que é que podemos fazer mais nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E os senhores têm agora novamente 15 minutos para responder às questões que os senhores deputados colocaram e mais alguma intervenção. E depois penso e pergunto aos grupos parlamentares se dispensamos uma segunda ronda ou se pretendem fazer uma segunda ronda. Para já, aguardemos.
Eu ouvi os senhores deputados. E eu quero dizer aqui ao grupo parlamentar, os grupos parlamentares que aqui estão, nós há muitos anos, esta parte, temos uma associação liderada por agricultores. Não é pessoas aí com uma pastazinha debaixo de braço a dizer que não sei quem. Não, nós somos agricultores. Nós sabemos carta de tratorista e trabalhamos com eles. Portanto, falamos a nossa linguagem. De qualquer maneira, eu também já ando aqui há muitos anos, já ando aqui há 40 anos ou para aí, já vim aqui muitas vezes à comissão. Portanto, falou-se aqui do Estatuto da Agricultura Familiar. O Estatuto da Agricultura Familiar, do meu ponto de vista, está em stand-by. Os agricultores não sabem o que é a agricultura familiar, depois também não têm que levar a explicar muito bem, embora, por exemplo, lá na zona agrária esteja lá um papel. Esteja lá um papel, mas há agricultores que têm a terceira ou quarta classe ou isso, podem ler aquilo, mas depois não sabem bem. E depois eu penso que os próprios serviços do Ministério têm vindo a esvaziar esvaziar, cada vez tem lá menos pessoas, cada vez tem lá menos técnicos, e também para eles as dificuldades são cada vez mais para poderem informar as pessoas, embora possam ter boa vontade, mas... E nós temos, naturalmente, ido junto da zona agrária, no sentido de nós próprios podermos fazer reuniões no sentido de se lá esclarecer o problema da agricultura familiar. Pronto, mercados locais. A gente tem alguns mercados locais lá na região, nas cortes, não sei o quê. O problema dos mercados locais deviam ser uns mercados onde os agricultores fossem colocar os seus produtos. Quando a gente dá por ela, já os mercados locais estão ocupados por comerciantes e por mais não sei quem, já são donos daquilo. Está mal, está mal. Aquilo é para os agricultores. E, pois, é claro, pois, como é que aqui se falou, a desvalorização dos produtos. A desvalorização dos produtos tem muito a ver com aquilo que se chama a grande importação de produtos, chamado o grande agronegócio, ou chama-lhe aquilo que quiserem. Portanto, se vem de Espanha grandes quantidades, se vem da França, se vem não sei o quê, os próprios agricultores não têm estruturas suficientes deles para abastecer as grandes superfícies. E as grandes superfícies, eu até entendo as grandes superfícies, eles têm quem os abasteça, senão aquilo vai abaixo. De maneira que tudo isto tem que ser visto, do meu ponto de vista, pelas associações de agricultores, pelos grupos parlamentares, pelo Ministério da Agricultura e por tudo isto. Quando o senhor deputado, aqui, o meu amigo aqui da Vieira de Leiria, dizia o Valdo Luís. O Valdo Luís tem acontecido, o mesmo tem acontecido em muitos lados. Os agricultores vão envelhecendo e vão abandonando as terras. Né? E depois tem a ver também com os custos de produção e com o valor do produto. Esta é a questão. E daí que, para mim, me parece importante, enfim, que as associações também não têm meios, porque é que a gente meios tem a gente. Nós, por exemplo, vamos agora sexta-feira, lá à Associação da Cismaria, fazer uma reunião, eu deixei aqui para os senhores deputados, para esclarecer os agricultores por causa dos acidentes com tratores agrícolas. E nós fomos lá à autoridade. E vai lá um especialista explicar. Então sempre a morrer aí pessoas mais tratores, a gente não morreu mais deles, pedi sorte. Mas a culpa não é dos tratores, a culpa é sempre dos tratoristas. Os tratores é como se impor. De maneira que, mesmo em relação às florestas, o problema das florestas, sabemos também que há muito pequenas áreas florestais que também não dão rendimento aos produtores. Depois vêm os incêndios e queimam aquela coisa toda. Depois vem a obrigatoriedade das limpezas e depois as pessoas não têm dinheiro para limpar as terras, porque uma reforma de um agricultor, uma reforma de velhice, é uma miséria, chamamos assim. Pronto, sim, também não descontaram muito, também é verdade, mas também é muito pouco realmente para aquilo que eles trabalharam para a sociedade portuguesa. O que é que um agricultor com 260 ou 270 euros vive com o quê? Sim, ou mesmo com 400. Pronto, era isto que eu queria dizer. Depois, há aqui uma coisa que eu queria dizer. Aqui em Portugal, pela PAC que a gente tem, para nós foi uma coisa que não foi boa, o desligar as ajudas da produção. Porque na Espanha as ajudas são ligadas à produção. E, portanto, o agricultor produz não sei quantas toneladas, recebe não sei quanto, outro. Aqui em Portugal é pela grande área agrícola, os gajos têm muita área, recebem muito dinheiro, os pequenos agricultores recebem pouco e muitos deles até já nem apresentam as candidaturas. A burocracia, a chatice, isto e aquilo. Pá, relativamente aos veterinários. Pronto, é o que me dizia hoje um agricultor, assim, pá, eu tenho aqui uma suinicultura e eu tenho que pagar ao veterinário pelo menos 100 euros por mês para ele me dar aqui as guias e para ele me passar aqui isto. É pá, 100 euros ao fim de um ano são 1.200 euros. Parece que não é muito, mas é dinheiro. Os pequenos agricultores também têm esse tipo de problemas e de maneira que nós estamos disponíveis para vir aqui e para ir a outros lados e para colocar os nossos problemas da maneira como nós os vemos. E eu disse, agora aqui os amigos quiserem que digam alguma coisa.
O nosso amigo do Partido Socialista fez uma pergunta quase direta a mim por causa da barragem de Óbidos. A barragem de Óbidos é um engano, meu amigo. Eu não acredito assim em magias, nem acredito nada assim para nada do natural, mas aqui eu tenho um cancro, como o amigo deve saber, um cancro muito grande, que tem uns custos muito elevados para ser limpo. Há quem diga que não, que está tudo bem, que está a drenagem feita, está etc. Não constamos nada disso. Aquela água é altamente contaminada com materiais pesados daquela lixeira que está lá. Digo no que disserem, daqui a uns anos vão analisar aquela frutazinha que vai ser regada com aquela água e lá está. E podem ir analisar já a atual, que já está a ser regada. Se for bem analisada, ela vai aparecer lá a contaminação. Eu já tive assim umas ameaças por causa dessas situações, mas eu continuo a ter medo. Agora já estou a caminhar para o outro lado e cada vez tenho menos medo dessas situações. É assim. Espero bem que chova, continue a chover bastante, para que aquela água declare e que não esteja o aspecto que tem, que é um pântano que está lá nesta altura. Nesta altura é um pântano. Tem uns custos elevadíssimos que estão ali. E agora a Associação de Agricultores pegou naquilo. Mas o antigo presidente da Câmara não queria nada disso. Ele queria arregar os campos de bunfo e queria criar mais um nas Gaieiras de Óbidos, para ser regados e para criar lá mais uns hotéis e etc. Para o turismo, é que ele queria aquilo, que ele aprovou uma moção na Assembleia Municipal para pôr botezinhos para passear aos turistas, ali na Lagoa, mas isso nunca se concretizou, não apareceu ninguém que quisesse contratar essa situação. Ele agora está em mais longe, agora quer acabar é com os pescadores e quer criar uma empresa de piscinicultura na Lagoa de Óbidos. Espero bem que isso não aconteça. E espero bem que os agricultores, com os produtores, com os pescadores, que sempre o apoiaram, abram os olhos e não deixem que a situação vá para a frente. Porque tão faria é que está por trás dessa situação toda. Eu não tenho medo. Podem lhe dizer à vontade que foi o Custódio Santos que esteve aqui na Assembleia da República a denunciar essa situação. E assim temos. É um jogo de interesses para meia dúzia deles. Os pequeninos, o bichilhão, as pessoas que vivem da terra e do mar e da uma vidinha pequena, é para abafar, é para deitar baixo, é para iluminar. Isto continuamos. Isto houve um inverso grande. Vá com o meu amigo, isto deu um trambolhão grande. Evoluímos em 4 anos, etc. Espero bem é que continuamos a andar e a caminhar com uma evolução. Que não demos a cambalhota outra vez. Porque já estávamos a quase, desculpem a expressão, já estávamos a quase no após 25 de Abril. Etc. Eu estou a ver coisas que isto é um espetáculo. Outra coisa que eu queria dizer. Espero bem que os agricultores que estão a ser penalizados tiveram umas ajudazinhas, etc., para não pagarem segurança social, etc., há alguns anos, agora são penalizados na reforma. Essa é outra gravidade. Quer dizer, eles tinham dificuldades, deram assim um descontozinho para não pagar menos a segurança social, etc. Agora, chegou à idade da reforma, levam. Vivem miseravelmente até cá estar. E contribuíram para o bem da sociedade. Não sei se lhe dei a resposta, se não.
Ora, eu só queria aqui dizer assim. Ali o senhor deputado do PS referiu aqui que deve-se ganhar em grande escala produtores de florestação. Eu, portanto, como não vamos ter muito tempo, eu diria assim. ganhar uma grande escala em produtores de florestação era bom. Enquanto não entregarem as terras, os montes, a esses grandes senhores dos eucaliptais e outras coisas, talvez se ganhe alguma coisa. Enquanto nos entregarem eles, enquanto o pequeno não pode meter um eucalipto na Serra da Área, em Cadieiros, no Distrito de Leiria, ninguém pode meter um eucalipto porque é proibido. Mas os grandes senhores podem comprar e fazer e alugar por tempos indeterminados a grande parte das terras para fazer grandes plantações de eucaliptos. Sobre a parte de regadios, que o Sr. Deputado referiu, gostava de dizer que isso é muito possível e muito rapidamente se pode fazer. Deem aos agricultores pequenos, não ao médio nem ao grande, o pequeno, que é o pequeno, precisa de crescer, não é o médio. O médio já tem uma certa altura e o grande já é muito grande. O pequeno agricultor precisa de ser ajudado. Deem-lhe alguns incentivos para eles poderem crescer, para eles poderem sobreviver, porque eles não têm sobrevivência. Morrem todos na miséria e com fome. Não é a fome da rua que existe aqui em Lisboa ou no Porto ou noutros lados, dizem que há fome. A fome há em todo lado. Há muito pequeno agricultor que anda com fome, que não tem meios de sobrevivência. Com 270 ou 300 ou 400 euros não se sobrevive. O Sr. Deputado e todos os senhores deputados sabem disso. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda disse que há uma margem de manobra para financiar a agricultura. Gostamos de ver quando é que isso aparece na rua. Gostamos de ver quando é que isso aparece na rua. Deus queira que fosse breve, não fosse já amanhã, tudo é impossível, uma coisa em cima do joelho, mas gostamos de ver essa margem de manobra cá fora, porque promessas, tem lá duas arcas já do tempo da minha avó, tenho-as cheias delas e nunca fui capaz de as despejar. Portanto, sim. Aqui é o seu deputado do PCP, a agricultura familiar. É verdade, a agricultura familiar continua a existir, mas nunca ninguém sabe o que é. Nunca ninguém explicou ao pequeno agricultor que produz batatas e couves e feijões como eu faço, para ter uma pequena sobrevivência durante todo o ano, como é que essa agricultura é feita. É só para ter aquele bocadinho? Não tem direito a vender um quilo de feijões nem um quilo de batatas? Como é que isso pode fazer? Isso ainda não apareceu. E eu gostava muito de ver isso enquanto cá estiver. Eu estava cá há muitos anos. A senhora deputada do PAN disse muito concretamente e em pouco tempo. Vamos ver como podemos ajudar. Também cá estou para ver, gostava que fosse muito breve a poder nos ajudar, que é isso que a gente precisa. Muito obrigado. Terminei.
Muito obrigado a todos. Os senhores deputados consideram-se esclarecidos ou pretendem uma segunda ronda? Não havendo mais interesse, resta-me só agradecer. Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso contributo. Ficará registado e todos os grupos parlamentares tomarão em atenção as vossas notas. Muito obrigado e boa tarde.